Plano Nacional de Banda Larga, que nós estamos trabalhando em consulta com o setor privado junto com o ministro Berzoini, para ser lançado até o final desse semestre. E a terceira fase do programa Minha Casa Minha Vida, cuja meta é contratar 3 milhões de unidades até 2018 e cuja principal inovação é criar uma faixa nova de acesso. Lembrando, para aqueles que não são familiarizados com o programa, você tem a faixa 1 para renda até 1.600, que é basicamente subsídio. O governo subsidia 95% do investimento. Você tem uma faixa 2, que é financiamento, o mutuário, o beneficiário, acessa o lançamento do FGTS, a partir de 1.600. Então, aquelas pessoas, aquelas famílias que têm uma renda entre 1.600 e 2.000, elas estão em uma faixa em que elas têm uma renda muito elevada para acessar o faixa 1, mas não tão elevada para acessar o financiamento. Então, nós vamos trabalhar uma nova faixa, misturando um pouco o subsídio no financiamento do FGTS com o subsídio da faixa 1, criando o que a gente está chamando temporariamente faixa 1 FGTS. Nossa expectativa é que isso vai ampliar em muito o acesso do Minha Casa Minha Vida em grandes áreas metropolitanas, em regiões metropolitanas, no Sudeste, viabilizando o financiamento para aquelas pessoas que aumentaram de renda, a renda delas já inviabiliza que elas acessem a faixa 1, mas não uma renda tão elevada que permita o acesso à faixa 2. Então, essa é uma modalidade que nós estamos formatando junto com o setor privado para o lançamento ao longo desse primeiro semestre. Bom, para encerrar, eu queria transmitir uma mensagem que nós estamos numa fase de ajustes econômicos, ajustes que têm algum impacto restritivo sobre a economia no curto prazo, mas são um passo necessário para a recuperação do crescimento. Por maiores que possam parecer nossas dificuldades nesse momento, nosso potencial continua o mesmo. Algumas coisas mudaram, o mundo mudou, o Brasil mudou, a conjuntura econômica mudou, mas algumas coisas não mudaram. O Brasil continua sendo uma economia continental, diversificada, com 200 milhões de habitantes, com uma demanda reprimida por vários investimentos, com grande potencial de crescimento. Nosso desafio, principalmente do governo federal, é fazer propostas para concretizar esse potencial, para transformar esse potencial em realidade. Nós estamos numa fase que nós avançamos muito e agora temos que criar as condições para um novo ciclo de desenvolvimento. Nós avançamos muito na inclusão social via transferência de renda, reduzindo uma dívida histórica que o Brasil tem, que o governo brasileiro tinha com as populações mais pobres. Nós proporcionamos a inclusão social, quando eu digo nós, é todo o Estado brasileiro, o Executivo, o Legislativo, o Judiciário. Nós proporcionamos a inclusão social de milhões e milhões de pessoas, principalmente via transferência de renda. E isso foi, essa era uma avenida necessária para enfrentar o problema da pobreza, o problema da desigualdade. Nós agora temos que construir um novo ciclo de desenvolvimento, um ciclo de inclusão social via geração de oportunidades de investimento para as empresas, geração de oportunidades de emprego e de qualificação profissional para os trabalhadores. A inclusão social via geração de oportunidades para que as pessoas possam continuar a melhorar de vida. Esse é o objetivo final da política econômica. Nesse esforço, cabe a todos nós fazer a sua parte. Nós estamos procurando fazer a nossa parte e com diálogo, com propostas construtivas. Eu apresentei aqui, senhoras e senhores senadores, várias iniciativas que já estão em andamento. O governo continua trabalhando, vários projetos já foram começados no ano passado e vários projetos serão começados nesse ano. E eu tenho certeza que, trabalhando em conjunto, com diálogo, um diálogo construtivo, nós vamos ser capazes de superar essas dificuldades muito mais rápido do que o mercado espera hoje. Obrigado.
Muito obrigado, ministro Nelson Barbosa, pela excelente exposição. E eu começo agora já a passar para os senadores e senadoras já a palavra. Queria sugerir ao plenário, se todos estiverem de acordo, fazer em bloco de 5, porque são muitos senadores e senadoras inscritos.
Me permita contrapor em bloco de 3. A presença aqui do nosso ministro é tão importante que nós precisamos valorizar a iniciativa de Vossa Excelência e o protagonismo que essa comissão precisa ter, voltar a ter, nesses assuntos que são da maior relevância para o nosso país.
Senador Fernando Bezerra está sugerindo o seguinte, nem 3, nem 5, 4.
Presidente, o ideal para que o debate se estabelecesse realmente seria pergunta e resposta. Isso seria o ideal, senhor presidente.
Seria o ideal, senador Álvaro Dias, mas Nós temos muitas pessoas inscritas, Vossa Excelência sabe muito bem como é que essas audiências públicas transcorrem. Então, eu vou fazer em bloco de 4. E 5 minutos, e aí o ministro responde, e se algum senador ou senadora quiserem replicar, isso é o que está no regimento, é o que está no jogo. Com a palavra o senador Álvaro Dias e alternados senadores de oposição, senhor senadores presidente. Da base.
Senhor presidente, senhor senador, senhoras senadoras, senhor ministro, Vossa Excelência chega a esta casa num momento dramático da vida nacional. E nós reconhecemos a sua qualificação técnica e profissional, a sua competência é inquestionável, mas, infelizmente, não é mágico e muito menos milagreiro para resolver os problemas nacionais com este ajuste fiscal anunciado aqui. A primeira indagação diz respeito aos equívocos, aos erros cometidos pelo governo nos últimos anos, que nos levaram a esta situação de complexidade econômica. A indagação é quais foram esses erros, quais foram os equívocos cometidos pelo governo e por que o governo não se antecipou. Porque na campanha eleitoral o Brasil era uma ilha de prosperidade, era o paraíso, não tínhamos dificuldades. Aqueles mais veementes e ousados traduzem isso como estelionato eleitoral. Não foi responsabilidade do governo esconder a real situação econômica do país durante a campanha eleitoral? Nós estamos diante de uma proposta de ajuste fiscal. Não lhe parece mais uma proposta de ajuste de contas do que de ajuste fiscal? Porque, na realidade, o governo quer fazer um ajuste fiscal colocando a mão no bolso do contribuinte brasileiro e não oferece a sua parte. Vossa Excelência fala em redução de gastos de 33%, nós, através de portarias e decretos, nós não temos como avaliar esta redução, e, sobretudo, porque a credibilidade do governo está no fundo do poço, é impossível imaginar a sociedade acreditando nessa redução de gastos sem medidas mais veementes, mais radicais, como, por exemplo, uma reforma administrativa que pudesse reduzir o tamanho desse governo pela metade, o número de ministérios pela metade. Afinal, o governo brasileiro tem um tamanho maior do que o dos Estados Unidos e da Alemanha somados. Excluindo a China, é o governo com o maior número de ministros do mundo. Aqui se estabelece os paralelismos, a superposição de ações, os gastos desnecessários. Se não me falha a memória, são cerca de 377 bilhões por ano de gastos com o custeio desta monumental máquina, que tem origem num balcão de negócios, onde se aparelha o Estado na distribuição dos espaços do Executivo aos partidos aliados, constituindo-se na matriz dos escândalos de corrupção. Diante desse descrédito do governo, as ruas mostraram isso nesse domingo. Diante da incredulidade crescente do povo brasileiro em relação ao governo, Vossa Excelência não crê que seria adequado, até para se reconquistar a credibilidade, promover uma grande reforma administrativa, não só reduzindo o tamanho do Estado, reduzindo pela metade o número de ministérios, mas constituindo o governo com a competência e a probidade como marca, buscando apartidariamente pessoas qualificadas como Vossa Excelência, que reconheço. Não seria esse o caminho para reconquistar a credibilidade? E, finalmente, senhor presidente, meu tempo se esgota, isto é muito pouco diante dos problemas que nós estamos enfrentando e do desejo que nós temos de expressar a voz das ruas nesta hora diante de um ministro importante do governo. Eu diria que esse anúncio de obras é temerário, senhor ministro. Nós não temos como acreditar nas possibilidades do governo em cumprir essas metas em matéria de investimentos em obras, em razão dos precedentes e do momento que estamos vivendo. Até porque o BNDES tem sido muito mais generoso com as empreiteiras que constroem lá fora do que com aquelas que constroem aqui. O governo realiza empréstimos gigantescos. Aqui não há interesse, aqui atrás não há interesse nos empréstimos do governo. Mas certamente o povo brasileiro que paga essa conta tem muito interesse em saber a resposta do ministro. Eu gostaria que aqui atrás
pediria, me permitisse, por favor, falar. Silêncio, porque essas conversas paralelas prejudicam
a... Não, quem não quer ouvir vai lá para fora. Ou quem tem conversas vai lá para fora. Aqui não é o lugar. Aqui é hora do ministro falar. E é hora de perguntarmos ao ministro. Ou nós assumimos aqui uma posição de seriedade na comissão, ou então nos desmoralizaremos definitivamente. Senhor ministro, a indagação. O BNDES tem sido generoso, empresta horrores para o exterior, usa as empreiteiras brasileiras para obras em outros países, empréstimos, inclusive, sigilosos, como realizados com Cuba e Angola, sem respeitar a Constituição do país, que fala em transparência e em publicidade dos atos. Como acreditar que esse governo, que há tantos anos anuncia, por exemplo, uma obra, DF-140, duplicação, aqui nas barbas do governo, há tantos anos, e ela não tem início? Agora, o senador Ataídes me diz que lá no seu estado de Tocantins, uma obra é suspensa porque o BNDES não repassa os recursos à concessionária para a sua execução. Como podemos acreditar nesse anúncio de obras e de investimentos se o banco público, BNDES, encarregado de alavancar esses projetos, prefere atender ao interesse de outros países, inclusive países ditatoriais e corruptos?
Concluindo, senador.
E o governo brasileiro ainda pretendendo perdoar dívidas de ditaduras corruptas. Como nós podemos acreditar nisso, senhor ministro? Portanto, nós não acreditamos em ajuste fiscal sem que o governo faça a sua parte, sem cortar, e cortar em profundidade na própria carne. O governo não tem autoridade para falar em ajuste fiscal. Respeitosamente, essas são as minhas indagações, senhor ministro.
Pela ordem, senhor presidente.
Muito obrigado, senador Álvaro Dias. Pela ordem, senador Ataídes.
Senhor presidente, nós estamos num momento extremamente delicado economicamente, vivendo em nosso país. Estamos aqui diante do ministro do Planejamento. Diversos senadores e senadoras. Esses 5 minutos é muito pequeno para que nós possamos externar as nossas dúvidas e fazer as nossas perguntas. Será que não seria possível, Vossa Excelência, alongar
para
10 minutos,
presidente? Eu estou seguindo o regimento interno do Senado que estabelece esse prazo de 5 minutos. Eu estou seguindo religiosamente o que o regimento interno...
Mas nós não vamos ter muito resultado, senhor
presidente. O que nós precisamos nos esforçar é para tentar, dentro desses 5 minutos, trabalhar principalmente aquelas questões que os senadores precisam apresentar e o país também quer saber. Eu passo agora a palavra para... Muito obrigado, senador Ataídes. Eu entendo. Mas existem também muitos inscritos, portanto, eu tenho que seguir o regimento à risca, senão nós não vamos acabar essa audiência pública tão cedo. Eu passo a palavra agora para o senador Ricardo Ferraço. Também 5 minutos. Eu pediria essa disciplina dos senadores e senadoras pelos 5 minutos, porque senão nós acabamos comprometendo até as perguntas dos demais. Com a palavra, senador Ricardo Ferraço. 5 minutos.
Eu vou me esforçar, senhor presidente, ao cumprimentá-lo, porque essa é a nossa primeira reunião, objetivamente falando, da comissão de Assuntos Econômicos e receber aqui o ministro Nelson Barbosa é, de fato, uma oportunidade extraordinária para todos nós, à luz da conjuntura que o Brasil está atravessando. É, primeiramente, senhor ministro, eu gostaria de revelar todo o apreço e respeito que tenho pela trajetória de Vossa Excelência. Vossa Excelência tem uma trajetória acadêmica e de serviços públicos prestados ao nosso país, de muita envergadura, como professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como professor da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Mas Vossa Excelência, além de ministro do Planejamento, fez parte da equipe econômica do ministro Guido Mantega. E eu acho que para nós falarmos em futuro, porque o futuro inclui confiança, inclui credibilidade. Eu estou aqui há 4 anos no Senado e participei de muitas sabatinas aqui com a antiga equipe econômica do governo Dilma I. E o que nós assistimos aqui ao longo dos 4 anos é absolutamente contraditório com tudo isso que nós estamos assistindo. Não é possível falarmos em futuro sem trazermos o passado. Porque o passado é o que há de material e de concreto nos debates que nós fizemos aqui na Comissão de Assuntos Econômicos. Nós estamos sendo convocados a fazer um ajuste fiscal, mas não fomos convidados e tampouco compartilhamos da construção do desastre da chamada nova matriz econômica que o ministro Guido Mantega e sua equipe incorporou ao nosso país com resultados absolutamente desastrados. Me perdoe a franqueza, senhor ministro. O resultado primário saiu de um superávit de 3,1 do PIB para um déficit de 0,6. O déficit nominal nosso em 2014 é de 6,7, vindo de 2,6 de 2011, ou seja, em 2011 nós tínhamos um déficit nominal de 2,6 do PIB e em 2014 estamos com 6,7, um dos piores do mundo, perdendo para o Japão, perdendo para o Egito, perdendo para a Venezuela. Até a Grécia, que está à beira de um caos profundo, tem um déficit nominal de 4% do PIB. E ao longo desses anos houve uma involução absoluta. O endividamento bruto do governo passou de 54% em 2011 para 64% em 2014. Foram 10 pontos percentuais em apenas 3 anos, quando a média dos países emergentes está na faixa dos 34%. Estamos com uma inflação acumulada em 12 meses de 7,7%. E se nós considerarmos a inflação dos preços administrados, a nossa inflação está acima de 9%, 9,6%. A dívida pública subiu 8,15% em 2014, alcançando a cifra de 2,290 trilhões de reais. Em 2014, subiu 173 bilhões, 8,15. Em 2013, subiu 115 bilhões, portanto, 5,7. A principal fonte para o crescimento da nossa dívida pública no ano passado está relacionada ao pagamento de juros. 243 bilhões de reais foi o que o governo brasileiro pagou no passado de juros. 5 vezes mais do que o Bolsa Família, que é um extraordinário programa de distribuição de renda em tantos estados e em tantas regiões.